Ciência USP.
Você sabe como é o trabalho dos paleontólogos? Ciência USP viajou até o Mato Grosso para acompanhar uma pesquisa desses caçadores de dinossauros. E os resultados passaram bem longe da hipótese inicial. Também conversamos sobre história pública com o Iclis Rodrigues, que lidera o canal Leitura Obriga História. Eu sou Silvana Salles e te acompanho em mais um episódio do nosso podcast. Para o destaque deste episódio, aproveitamos uma pequena efeméride planetária para conversar sobre divulgação científica. O Iclis Rodrigues é doutorando em História na Universidade Federal de Santa Catarina e lidera o canal Leitura Obriga História no YouTube, além do podcast História FM. O Iclis veio a São Paulo para participar de um evento sobre história pública aqui na USP e nós aproveitamos para convidá-lo para um bate-papo no nosso estúdio. Bem-vindo, Iclis.
Muito obrigado, pessoal, por estar me recebendo aqui. Eu espero que essa conversa seja útil, principalmente útil para quem vai ouvir depois, né? Então, muito obrigado para quem está ouvindo também.
Também participa da conversa a Luísa Caires, que é editora de ciências do Jornal da USP. Luísa, bem-vinda de volta.
Oi, Silvana. Oi, Iclis. Bem-vindo.
Iclis, você começou o Leitura Obriga História no YouTube lá em 2015. O que te motivou para começar o canal?
O Leitura Obriga História, ele existia como blog em 2009 para resenhas de livros que eu fazia. E aí, quando eu fiquei de saco cheio de escrever resenha, eu decidi que talvez fosse legal tentar um outro formato. E aí, acabei migrando para vídeo como uma espécie de teste, né, para ver se ia dar certo. Então, minha motivação foi principalmente querer continuar produzindo resenhas de livros, mas sem ser no formato escrito, porque eu tava sem paciência para escrever. E aí, depois, com o tempo, eu comecei a perder o interesse em fazer resenhas, mas resolvi continuar fazer conteúdo sobre história a partir de uma perspectiva de síntese. Mesmo, né? Menos recomendação de leitura e um pouco mais de síntese de conteúdo mesmo.
E como que é isso de fazer divulgação científica em ciências humanas, em história especificamente? Tem alguma diferença, você acha, de biologia, por exemplo?
Bom, convivendo com outros produtores de conteúdo de outras áreas, especialmente o pessoal do selo do Science Vlogs, que tem muitos canais da área de biologia, por exemplo, e muitos de exatas também e tal, eu percebo que há muitas semelhanças em termos de dificuldade com relação a como uma parcela do público rejeita conhecimento científico independente da área, mas eu diria que as ciências humanas têm uma dificuldade a mais, porque em alguns assuntos mais específicos, mais técnicos, de áreas de exatas e biológicas, algumas pessoas vão se meter a sabichonas, claro, né? Mas a maioria das pessoas, por não entender, meio que se omite. Agora, ciências humanas, a não ser que seja uma coisa muito, muito específica, sei lá, se a gente está conversando sobre o que está escrito nos fragmentos dos manuscritos do Mar Morto em aramaico ou sei lá que língua. Aí é uma coisa muito técnica, mas em geral, nas ciências humanas, existe essa percepção generalizada de que você consegue discutir com alguém da área de ciências humanas no mesmo patamar ou num patamar superior só na base de opinião. Porque são coisas referentes à nossa vida cotidiana. Muitas das questões que as humanidades estão trabalhando dizem respeito ao que a gente vive, ao que a gente sente, à nossa economia, à nossa vida política, às diferenças, os conflitos sociais. Então, por ser algo que a gente vive, a gente se sente mais apto a opinar.
Tem aquele lado meio ideológico, assim, né? Que as pessoas atacam, né? Por estar sentindo que, sei lá, acusando vocês de estar fazendo alguma coisa ideológica.
Assim, receber e-mail de gente, né, xingando e tal, comentários em redes sociais, fakes e tal, mas assim, o meu canal, ele sempre foi um projeto mais expositivo do que opinativo. Ele sempre foi mais voltado para a parte de educação e menos para expor o meu posicionamento político. Embora ele esteja ali, eu nunca escondi. Então, o ódio que eu recebo acaba sendo um pouco menor do que o de alguns colegas das humanidades que têm canais. Eu posso citar o exemplo da Sabrina Fernandes, do Tese 11, que por ser uma socióloga marxista, ecossocialista, lista militante, recebe uma quantidade de ódio muito maior que a minha, com o bônus de ser mulher. Então, parte desse ódio ainda é localizado por questões de gênero.
Essa questão do ódio, né, e desses ataques nas redes sociais, isso tem um pouco a ver com outra questão que a gente trouxe aqui para essa conversa, que é que a gente vê esse fluxo enorme de fake news e de postagens revisionistas, inclusive, circulando pelas redes hoje, pelos grupos de WhatsApp. E o que eu queria te perguntar é, você acha que a divulgação científica pode ajudar
a superar esse fenômeno?
Contribuir, ajudar, acho que sim. Resolver, não. Eu acho que a gente precisa ter expectativas realistas em relação ao que a gente enfrenta em termos de problemas sociais, né? Eu posso produzir 100 vídeos. Esses 100 vídeos não vão chegar ao número de pessoas equivalente ao que muitas fake news de WhatsApp chegam em grupos. Eu acho que a divulgação ela tem um papel importante, mas se engajar com a divulgação científica não diz respeito só a fazer. Diz respeito a outras partes desse processo que vão além de quem produz. Então, por exemplo, eu digo para todo mundo nesses eventos, olha, fazer um canal no YouTube não é para todo mundo, porque tu tem que ter equipamento, força de vontade, o mínimo de carisma, frequência, tempo. São muitas variáveis que muita gente não consegue cobrir, mas mesmo sem produzir, você pode divulgar o material que está sendo produzido por outras pessoas e, principalmente, se você for professor ou professora, levar esse conteúdo para a sala de aula. Eu costumo dizer que os professores têm que chegar primeiro no YouTube, e isso não necessariamente diz respeito à esfera de produção, diz respeito a fazer uma curadoria do que tem de bom lá e levar para a sala de aula, porque os alunos vão estudar na internet, queira você ou não. A gente tem que pensar também nessa esfera da difusão, que não depende só de quem produz, depende de quem consome esse material. Então, por isso que eu tô sempre cobrando isso nas palestras que eu vou dos estudantes, porque são futuros professores, né? Para que façam isso.
No mestrado, você estudou a memória da Segunda Guerra Mundial, né? Com uma abordagem pouco tradicional, digamos, a partir do heavy metal. No doutorado, o que você está estudando?
Eu continuo estudando história e música. Só que, dessa vez, eu tô analisando como bandas de rock, mas principalmente de heavy metal, têm abordado guerras reais, desde a Guerra do Vietnã até a Guerra do Iraque. A ideia é demonstrar que essa ideia que se tem do o rock como, e o heavy metal como gêneros que confrontavam a Guerra do Vietnã e que são contestadores e que contentam o status quo, na verdade é muito mais uma autoimagem de rebelde do que necessariamente algo que tem comprovação empírica no assunto guerra. Em outras questões, aí são outras pesquisas. Mas quando se trata de guerra, o heavy metal ele não tem essa postura de ah, vamos contestar a guerra porque a política age, etc. Não, a abordagem é diferente. Quando você tem o 11 de setembro, por exemplo, você tem bandas como o System of a Down que estão criticando a guerra, criticando o imperialismo dos Estados Unidos, mas você tem bandas que estão abertamente fazendo música e dizendo que ó, eu estou fazendo essa música para os nossos soldados lá no Iraque ouvirem enquanto estão matando terroristas. Então, você o que tem de contestador ali? O rock e o heavy metal, eles são um gênero muito mais alinhado a ideias conservadoras do que aparenta para esse senso comum.
O que nossos ouvintes podem esperar de novidades para o Leitura, Obriga a História e para o História FM?
Para o canal, eu tô pensando em fazer umas mudanças drásticas no ano que vem, que eu ainda não bati o martelo, não decidi, tanto que eu não cheguei a falar disso publicamente nas redes sociais, mas já cheguei a falar para os nossos colaboradores no Apoia-se. Eu tô pensando em parar com os vídeos regulares, semanais ou quinzenais, e começar a focar em documentários ou mini-documentários de baixo orçamento, mas que possam tocar em temas mais significativos, de forma mais aprofundada, chamar pessoas para conceder entrevistas, e eu acho que isso vai render vídeos mais significativos e com mais relevância social. E pro podcast, a princípio, nenhuma novidade em relação ao que já tá rolando no momento, né? O podcast, ele é quinzenal. Tô sempre entrevistando uma ou duas pessoas. Até hoje, eu acho que só teve 2 episódios de roda de conversa, com eu e mais 3. E a ideia é manter assim, porque eu não tenho como o podcast virar semanal, fazendo doutorado e tendo um canal ao mesmo tempo, né? E também porque, como eu faço entrevistas especialmente com professores e pós-graduandos, é bem difícil alinhar a agenda, né? Super comum você convidar a pessoa e falar, ah, eu topo, mas aqui é 6 meses. Então, fica difícil manter uma periodicidade semanal.
Se bem, esse problema.
O tempo da academia versus o tempo da comunicação, né?
Eu tenho certeza que vocês conhecem esse tempo talvez até melhor que eu.
Legal, Iclis. Super obrigado pela participação.
Nós conversamos com o Iclis Rodrigues, que é do canal Leitura Obriga História. O canal faz parte do Science Vlogs Brasil, que é uma rede de canais de divulgação científica, da qual, inclusive, o canal USP também faz parte. Antes de seguir com a reportagem do episódio, eu quero mais uma vez te convidar para participar da conversa nas nossas redes sociais. No último episódio, eu deixei uma pergunta no ar. Em quais situações é bom ou ruim usar edição genética? Lá no CastBox, a Velma Reis respondeu: penso que o método deveria ser usado apenas para melhorar a genética de forma a isolar doenças. De nenhuma forma, para escolher cor dos olhos, altura, etc. E o Beto chamou a atenção para os perigos da eugenia.
No Facebook, a Camila Jade Baumgart lembrou do documentário Seleção Artificial, que mostra biohackers que usam a técnica CRISPR nos Estados Unidos. Quer participar da conversa? É só seguir Ciência USP no Facebook, no Twitter, no Instagram ou no Castbox. Recentemente, aconteceu uma coisa interessante no Mato Grosso. Saiu até no noticiário da TV.
É que uma família comprou uma fazenda e encontraram uma espécie de pegada, digamos assim, em algumas pedras lá da fazenda. Eles ficaram muito intrigados e foram conversar com especialistas.
A fazenda fica em um município chamado Poxoréu. É um município do interior e, segundo uma estimativa do IBGE, tem cerca de 16 mil habitantes. Já a prefeitura diz que são 20 mil. Eu conversei com o proprietário da fazenda pelo WhatsApp e ouvi só o que ele me contou.
Boa tarde, meu nome é Marcelo da Costa Menezes, sou aqui de Rondonópolis, Mato Grosso. Sou proprietário da fazenda Boa Vista, no município de Poxoréu, município vizinho nosso aqui. Propriedade essa onde foram encontradas as possíveis pegadas de um animal pré-histórico por um amigo nosso, um guia turístico do município de Poxoréu, e onde foi uma surpresa muito grande para a gente.
Esse poderia ser o primeiro registro de pegadas fósseis do estado do Mato Grosso. Técnicos que trabalham na prefeitura de um município vizinho, chamado Primavera do Leste, fizeram uma primeira análise e sugeriram ao Marcelo procurar universidades para continuar o estudo. Foi aí que entrou na história o professor Max Cardoso Langer, paleontólogo da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP.
A gente está indo investigar pegadas fósseis. O que significa isso, né? Foi uma circunstância meio inusitada, assim. A gente teve notícias dessas pegadas aparecendo lá. E por uma coincidência bastante grande, o proprietário da terra é um parente meio distante do meu aluno Júlio, né, que fez contato. E a gente decidiu investigar, né? Nenhum de nós é paleoicnólogo, né, o cara que trabalha com pegadas fósseis. Mas a gente vai tentar fazer o trabalho de detetive e descobrir que tipo de bicho produziu as pegadas.
O relatório dos técnicos de Primavera dizia que as pegadas são arredondadas, côncavas e medem 28 centímetros. Elas estão cravadas em uma rocha do Cretáceo, um período que terminou mais ou menos 66 milhões de anos atrás.
O último meio bilhão de anos, 500 milhões de anos de história da Terra, é aquela que concentra a grande maioria dos fósseis que a gente conhece. É a chamada Eon Fanerozoico. Ele é dividido em três eras, que é a era paleozoica, mesozoica e cenozoica. A gente vive na era cenozoica e a época que os dinossauros viveram na Terra é a chamada era mesozoica. Ela é dividida em três períodos, que é o Triássico, o famoso Jurássico e o Cretáceo. Tá? Então, o Cretáceo é o último período geológico em que os dinossauros viviam na Terra. Né? Então, no final do Cretáceo, houve aquele grande impacto, né, e a extinção dos dinossauros não-avianos, né? Porque as aves são dinossauros e estão por aí ainda.
Se estiver correta a hipótese de que se tratam de pegadas de um dinossauro do Cretáceo, o animal deve ter vivido em uma paisagem fluvial marcada por um clima árido. Nessa paisagem, os rios eram caudalosos durante a época de chuva, quase sem água na época de estiagem. O Marcelo descreveu como essa área é hoje em dia.
O local onde foi encontrado fica numa encosta de uma serra. É um local aberto, porém, para chegar lá nesse local vai ter que dar uma caminhada de mais ou menos uns 15 minutos, dá mais ou menos uns 700 metros da sede, da fazenda, da casa até o local onde se encontram as pegadas. E nesse caminho a gente passar por dentro de uma vegetação, um cerrado, não é uma vegetação muito pesada, mas chegando lá é um local aberto, num paredão de pedra, numa encosta de um morro, e tranquilo para chegar lá.
Pela hipótese de trabalho, o dinossauro poderia ser da mesma espécie de algum dos fósseis que já foram encontrados em São Paulo e em Minas Gerais. E para investigar isso, a expedição foi agendada para sair no dia 15 de novembro, sexta-feira de feriado da Proclamação da República.
Eu e minha família estamos bastante ansiosos e muito felizes por ter encontrado essas pegadas lá dentro da nossa propriedade. E com grande ansiedade, aguardamos agora a chegada do pessoal da USP, que está vindo para fazer os estudos de campo. E aguardamos aí a conclusão dos estudos para poder termos uma definição concreta e uma certeza do que realmente representa essas pegadas ali pra gente, tá ok?
E para registrar esse trabalho de campo, a fotógrafa Cecília Bastos e eu também entramos na história. Nossa tarefa era produzir um vídeo. E o que você está ouvindo agora é o nosso making of.
Cissa, você tá ansiosa? Eu estou muito ansiosa, porque são várias possibilidades de imagem. E a expectativa é fazer usar o drone, né? Para fazer, para filmar. Estou acostumada só a fotografar e agora vou tentar mudar meu olhar na hora. Nossa. Mas a expectativa maior minha mesmo é usar o drone lá no local. E não ter vento. Eu espero que tenha um dia um céu de brigadeiro, um azul maravilhoso, sem vento, que eu possa usar o drone maravilhosamente bem. E sim, é isso aí.
O que você ouve é o meu diário de bordo.
Hoje é sábado, 16 de novembro, e foi o primeiro dia de trabalho de campo aqui em Poxoréu. Bom, primeiro imprevisto da viagem. Nós esquecemos o tripé da câmera em São Paulo. A solução foi correr para comprar um tripé num shopping popular em Cuiabá antes de pegar a estrada para vir para Poxoréu. Foram umas 3, 4 horas de viagem por uma paisagem que inclui cerrado, que inclui serra e muitas, mas muitas plantações de soja. Bom, as marcas que os cientistas vieram investigar ficam em uma encosta. E essa encosta é formada por uma grande rocha avermelhada. O vermelho vem do óxido de ferro presente na rocha. Quem me contou isso foi o Alessandro Batteselli, que é geólogo e professor da Unicamp. Ele veio ajudar os paleontólogos a entender o contexto das marcas na rocha.
Isso aqui é uma rocha sedimentar, é um arenito, né? Uma rocha que foi formada por areia, né? Por isso que recebe esse nome. E foi formada há aproximadamente 80, 90 milhões de anos atrás. E na época que ela se formou, na verdade, não era a rocha como a gente está vendo hoje. Na verdade, eram sedimentos que foram transportados pelo vento e que se acumularam aqui na região, né, numa área bastante grande que vai desde aqui da região de Poxoréu até a Chapada dos Guimarães, chegando até mesmo na região central e oeste do estado do Mato Grosso. Então, naquela época, isso aqui era uma paisagem formada por dunas, né? Alguns rios que cortavam essa paisagem também. Então, era um ambiente que hoje a gente chamaria de um ambiente deserto. Então, esses sedimentos eles se acumularam, eles foram transportados pelo vento, se acumularam nessa região. E depois, né, à medida que eles foram soterrados, esses sedimentos se transformaram em rocha. Quando a gente olha essa paisagem, né, hoje a gente vê o vale, vê as montanhas. Então, como a gente olha lá no fundo, né, a gente está vendo as camadas lá, né, na montanha, lá atrás também, aqui onde nós estamos, né? Mas, na verdade, no passado, tudo isso daqui era uma camada de rocha só. À medida que foi se passando o tempo, os processos de intemperismo, né, de alteração, foi transformando toda parte dessa rocha em solo e a água que foi passando foi erodindo. Então, esse vale que a gente está vendo aqui, nada mais é do que o produto da erosão dessas rochas.
Bom, esse aqui é o fim do primeiro dia de trabalho. Tem mais dois. A gente saiu de um lugar que batia muito sol. E agora tá andando pelo cerrado de volta pra fazenda.
Domingo, 17 de novembro, o Max me explicou quais eram as tarefas da equipe.
E aí, o que vocês vieram aqui fazer? Porque estão acontecendo várias atividades ao mesmo tempo.
O planejamento é algumas atividades padrão no estudo de pegadas fósseis, outras que a gente estaria fazendo pela primeira vez aqui no contexto brasileiro mesmo. Então, a gente começa desenhando elas, a gente tem um filme plástico, a gente cola por cima e faz o contorno da pegada. A gente também faz algumas medições para saber o tamanho do pé, o ângulo da passada, o comprimento da passada. Aí a gente consegue identificar o número de dedos do animal, se ele era bípede, se ele era quadrúpede, um pouco do formato do pé e da mão, por aí vai. A gente também está fazendo uma réplica, né? A gente coloca um molde de silicone, então a gente retira e consegue ver como era o formato do pé desse animal. E a gente está fazendo uma coisa inédita, na verdade, que é utilizando uma estação total, onde a gente consegue, a partir de um ponto, mapear todo esse relevo e posicionar cada uma das pegadas nessa superfície. criando um modelo 3D dessa região.
Nem tudo dá certo no trabalho de campo e algumas coisas precisam ser refeitas. Eu conversei sobre isso com as estudantes de pós-graduação Ana Laura da Silva Paiva e Wafa Al-Halabi. Uma curiosidade, a Wafa veio da Síria e eu posso ter pronunciado o nome dela um pouco errado. Já peço desculpas se foi o caso.
Ontem, por exemplo, pilotamos um drone para percorrer a área onde tinham as possíveis pegadas. A gente fez alguns moldes. Ontem uns não deu certo, hoje já deu super certo por conta do clima ter sido um pouco menos quente. Ontem estava mais quente que hoje. Mas hoje já não deu para pilotar o drone, porque o tempo já deu uma refrescada, choveu. E o drone ele é muito sensível, não deu para pilotar hoje. Mas ontem a gente percorreu, acho que de 30 a 45 minutos, a área das pegadas mesmo.
A gente organizou o trabalho, na verdade. Tem time dentro de equipe. E a gente treinou como desenhar a pegada. Geralmente você precisa colocar o plástico lá em cima de uma trilha de pegadas para tentar tipo, desenhar a forma geral de pegada, mostrar o dígito, se tem um dígito, a unha, mostrar esses detalhes de pegada, mostrar a trilha mesmo, como anda a pegada de lado direito, de lado esquerdo. E também para tirar as medidas, porque reflete o movimento de animal. Como ele estava andando, correndo, tem medidas entre as pegadas, ângulos para tirar. Então, hoje choveu, então não dá para colocar o plástico porque a pegada já cheia de água.
Só que esses foram os menores problemas do trabalho de campo. O que aconteceu uma vez que vocês chegaram aqui?
A coisa não estava tão simples como a gente imaginava, né? A gente começou a ver as marcas e algumas inconsistências apareceram, assim. Muitas vezes elas eram um pouco diferentes uma da outra, o que não é consistente com a ideia de ser sido feita por um mesmo animal, com uma pata com o mesmo formato. Mas, principalmente, essa superfície que a gente está vendo por aqui, onde elas ocorrem, não parece ser uma superfície que estava presente na época da formação desse depósito, né? Então, assim, para você ter uma pegada preservada, você tem que ter aquela superfície onde o animal andou e deixou marcadas suas patas, aquela mesma superfície sendo exumada e aparecendo agora no relevo. Essa superfície que a gente está vendo aqui não parece ser uma superfície que uma vez esteve exposta desse tipo, né? Então, a impressão que dá é que essas estruturas elas foram feitas na rocha e não efetivamente no sedimento na época em que a rocha foi formada.
Então, quer dizer que não necessariamente é uma marca feita no Cretáceo.
Esse é o ponto, assim, essa ainda é uma hipótese, que se trata de pegadas de algum animal andando por esse sedimento aqui lá no Cretáceo, mas a outra hipótese é que se trata de alguma alteração mais recente em cima da rocha, né? E aí restam poucas alternativas, né? Isso aqui seguramente não foi feito simplesmente pela erosão passando por aqui, nunca faria essas marcas desse tipo. A gente não consegue imaginar nenhum animal que faria marcas desse tipo, então resta a hipótese de ter sido um artefato humano, né? Então, digamos, uma pessoa efetivamente fez essas escavações por algum motivo que a gente desconhece.
Agora, imagina explicar isso para o pessoal de Poxoréu, que tinha várias expectativas com o suposto dinossauro. Por outro lado, a Cecília conseguiu voar com o drone, mesmo com o vento forte que bateu na encosta no fim da tarde. Segunda-feira, 18 de novembro, último dia da expedição. Se não são pegadas de dinossauro, que são essas marcas na rocha? A tarefa de hoje foi encontrar uma explicação alternativa. Nos últimos dias, surgiu uma história de que tinha gravuras rupestres num paredão de rochas em outra fazenda, em outro canto do município. E lá fomos nós verificar. Eu nem gravei a caminhada porque, na verdade, foi um caminho bem complicado. A gente atravessou um campo de braquiárias que já tinham pelo menos 1 metro de altura e entrou numa floresta secundária. A mata era bem mais fechada que o trecho de cerrado que a gente pegava na fazenda das pegadas. E aí, chegando ao paredão, vimos algumas coisas bem interessantes, na verdade.
Quer ver, Alessandro? Tem outros, assim.
Uns círculos concêntricos. É uma loca desse tipo aqui. E você vê na margem as bolinhas desenhadas.
Uhum. Acho que tá mais pra lá. Mas, hein, Max? Se você for ver ali na frente você vai ficar intrigado ali com essas bolinhas. Você vê a sequência dela e o alinhamento.
Lá.
É isso.
Padrões geométricos, sulcados nas rochas, linhas de pontinhos esculpidos e umas imagens que pareciam uns pezinhos.
Bom, o que a gente vê aqui é um padrão, né, de gravação rupestre, provavelmente paleoíndios, né? Eu não sou arqueólogo, então precisaria uma equipe especializada vir aqui analisar essas marcas, né? Mas o que fica muito claro, parece a representação de pés aqui. Então você tem a planta do pé, os dedos posicionados aqui, né? Vários aqui, menores, maiores, né? Isso aqui lembra muito aquele padrão que a gente estava vendo na outra localidade, que a gente, em princípio, imaginou que podiam ser pegadas de répteis lá do Mesozoico, né? Então, aparentemente, era uma superfície erosiva que tinha lá, que foi escavada por esses paleoíndios, né? Fazendo alguns padrões, né, rupestres, com qual finalidade, difícil dizer. Mas a nossa principal hipótese agora para explicar aquele registro é que seja um tipo de escavação feita por paleoíndios.
Então vocês descartaram a ideia de que é um animal pré-histórico?
Praticamente sim, né? Eu diria que o que a gente precisava era uma explicação alternativa. Então a gente estava ainda se pegando na ideia de poder ser uma pegada porque a gente não tinha uma explicação alternativa adequada, né? Agora a gente tem uma que já é muito clara. É o que a gente costuma chamar o smoking gun, né? O tiro fatal numa, defendendo uma hipótese, né? Então a hipótese da gravação por índios parece, né, ser a mais provável agora.
Agora, o caso sai do campo da paleontologia e vai para a arqueologia. Nosso vídeo sobre a expedição a Puxoréu irá ao ar no canal USP do YouTube nas próximas semanas. Se eu fosse você, eu ia lá e já me inscrevia no canal. Bom, e com esse desdobramento, quem sabe a gente não volta para cobrir as cenas dos próximos capítulos. Por enquanto, este Ciência USP fica por aqui. Ele teve a produção da Luísa Caires e da Tabita Said e a edição do Guilherme Fiorentini. Agradecemos à turma do Laboratório de Paleontologia da USP em Ribeirão Preto pelo convite para viajar e à Prefeitura de Poxoréu pelo apoio para a nossa reportagem. Eu sou Silvana Salles e volto no próximo episódio.
Ciência USP.